Bem-vindo ao podcast Carreira e Anticarreira, JT Entrevista, Sede pro Saber. O podcast tem apenas uma regra. E a regra é a seguinte: se gostar, espalha. E se não gostar, conta só pra mim. Aproveita o episódio de hoje. Convidado de hoje do podcast Carreira e Anticarreira, JT Entrevista, é o Denis Herskovits. O Denis se formou em marketing, começou a carreira de uma forma tradicional, na Unilever. E aí quebrou um paradigma, em vez de fazer a carreira, resolveu montar um negócio, 99, 2000, de internet, chamado Gibraltar. Depois ele conta para a gente o que aconteceu com a Gibraltar. Depois disso ele foi para a Remate, empresa importante, e entrou numa empresa bem desconhecida em 2003, chamada Lynx. Mais ou menos 90 funcionários, faturava tipo uns 10 milhões de reais. Ele montou um negócio chamado Lynx Conectividade, e do qual ele foi CEO até 2012. Essa empresa que faturava 10 milhões de reais lá atrás, em 2002, hoje fatura mais ou menos 800 milhões de reais, vale um pouco mais de 5 bilhões de reais. O Denis é o cara que fez o IPO, participou tanto do crescimento da empresa como de um monte de aquisições, depois vai contar também das aquisições. Já está há quase um ano na TOTVS. A TOTVS vale 10 bilhões de reais e fatura em torno de 2,2 bi.
2,5.
Que coisa boa. Está crescendo.
Não me tira os meus 300, não.
Foi parte da tua entrada. O número que eu tinha levantado era 2,2. Esse troco são 300 milhões de reais, que é bastante coisa. Informações que eu levantei. A empresa tem 50% de market share. É líder de ERP no Brasil. Atua em empresas entre 10 e 500 funcionários. São 615 mil empresas no Brasil e a TOTVS atende 30 mil dessas empresas. Ou seja, já atende muita gente, tem muito espaço para crescer. 98,7% de renovação. Atende também algumas empresas acima de 500 funcionários. Dentro do teu RI, tem na pirâmide, ele pega aquela primeira camada, né, das empresas acima de 500 funcionários. Está entrando em novos mercados, em pagamentos, crédito e serviços financeiros. Denis é corintiano. Para alguns é qualidade, para outros é defeito. Eu, hoje em dia, ainda não estou... Já fui muito ligado em futebol, não estou mais. Então, apesar de ser São Paulino, estou mais interessado na arte do futebol hoje em dia do que na rivalidade dos times. É um dos principais nomes do mercado de TI brasileiro. Pelo que fez, pelo que está fazendo e, sem dúvida nenhuma, Denis, pelo que você ainda vai fazer. Você ajudou a construir uma parte do mercado de tecnologia brasileira, principalmente dentro do mundo do software. Minha pergunta é a seguinte: como que era o mercado? Por que você resolveu sair da Unilever? Como é o mercado hoje? E o que você vislumbra? A pergunta é longa, mas o que você vislumbra para os próximos 15 anos? Você está 20 anos nesse mercado, os próximos 15, 20 anos, o que vai acontecer com o mercado? O que você vai ajudar, continuar ajudando o mercado brasileiro a se desenvolver?
Bom, boa tarde. Obrigado pelo convite. É uma honra estar participando. E deixa eu começar então pelo começo, né? A minha saída da Unilever, ela veio basicamente porque eu sempre tive uma ambição um pouco maior do que a média, né? E eu também sempre tive uma ansiedade um pouco maior do que a média. Então não era só querer chegar longe, mas era querer chegar longe mais rápido, né? E eu rapidamente percebi, certo ou errado, eu percebi que muito possivelmente num ambiente mais tradicional eu dificilmente conseguiria atingir esses dois objetivos, né? Chegar alto e chegar rápido, né? Não era só alto ou só rápido.
Você queria os dois, alto e rápido, né?
Então a saída foi principalmente por causa disso. A Unilever era um lugar maravilhoso. O programa de trainees da Unilever era, naquela época, o programa.
Sonho de consumo,
Sonho de consumo, eu brinco.
20 mil candidatos.
Minha mãe arrancava os cabelos quando eu disse que eu ia sair, né? Mas eu tinha sempre essa clareza de que eu queria ir longe, mas eu queria ir rápido também, né? Então, quando eu vi a primeira onda de internet no Brasil, eu tinha morado fora uns 2 ou 3 anos antes, eu tinha pegado o começo da onda de internet de Amazon, eBay, nos Estados Unidos. Então, aquilo tinha ficado já na minha cabeça. E quando isso começou a vir para o Brasil 3, 4 anos depois, ali 98, 99, eu olhei aquilo como uma oportunidade que me parecia absolutamente imperdível. Eu não tinha muito a perder, naquela época, eu estava com 24 anos, não era casado ainda, morava na casa da minha mãe, não tinha filhos, não tinha que sustentar, vamos dizer assim, nenhum grande luxo, né? Então, na minha cabeça, era o momento de tentar pegar um atalho e acelerar as coisas. E foi uma experiência super legal, foi muito, muito boa. No final, acabei nunca fazendo, por exemplo, um MBA nem nada, exatamente porque essa experiência de Gibraltar, de fundar o meu negócio e tudo mais, acabou sendo quase como um MBA completo. Né?
O que fazia Gibraltar?
A Gibraltar ela era um leilão online, como a própria eBay, como o próprio Mercado Livre no início, o Arremate. Né? Era um modelo de negócios que demandava muito pouco investimento. Eu olhei os modelos de Yahoo na época, Amazon e eBay. A Amazon já necessitava de um investimento gigante, porque você tinha que ter estoque, ele estava começando a montar toda a parte de logística. No caso do Yahoo, você também tinha um investimento em tecnologia muito maior. No caso da eBay, era mais simples, né? Era só desenvolver um marketplace ali e começar a tentar juntar compradores e vendedores. Né?
Então, sendo que você não é programador.
Oi?
Você não é programador.
Não, nunca fui.
E você foi para um negócio que tinha que tirar do chão quando tinha menos programador no mercado, tinha menos acesso, menos coisa pronta para fazer.
Sem dúvida, foi um desafio. E tudo isso foi parte do aprendizado, né? Onde ir buscar essas pessoas, como trazer essas pessoas, como manter, reter essas pessoas. Então, quando eu falei do MBA, foi realmente um MBA prático e essa foi uma das, esse foi um dos aprendizados que eu tive.
Qual que foi o caminho da Gibraltar?
Então, a Gibraltar ela começou a ser montada, se eu não me engano, em junho de 99. Eu levei de junho até novembro. Também, se eu não me engano, a Gibraltar foi lançada para o mercado, acho que no dia 3 de novembro de 99, se eu não me engano. Então, foi esse período de preparação, né, de montagem da tecnologia e do modelo de negócio e tudo mais. Levantar dinheiro, obviamente. Também não tinha sozinho. Eu e o meu sócio, na época, não tínhamos dinheiro sozinhos para fazer a coisa. Nós fomos atrás de um angel na época. Né? E aí, em novembro de 99, nós lançamos. Foi um grande sucesso na época. Eu me lembro que logo em janeiro de 2000, quer dizer, com 2 meses de lançamento, eu fui capa da, na época, Gazeta Mercantil.
Olha,
que é o equivalente ao valor de hoje, né? Então foi um tremendo sucesso. Naquela época as empresas de internet não tinham métricas financeiras, né? Não se cobrava nada, então não se tinha receita, muito menos, obviamente, lucro. Então, as métricas que eram acompanhadas, que eram usadas para determinar sucesso, eram, por exemplo, o número de usuários registrados, tráfego, volume de negócios eventualmente acontecendo. Né? E em todas essas métricas, a Gibraltar foi extremamente bem-sucedida no começo. O problema é que, na virada de março para abril de 2000, houve o crash da Nasdaq. Né?
Lembro bem, eu estava na Intel, tinha acabado de ser efetivado, minhas ações, o stock option era $60, e no crash foi para $20. Então, meu stock option estava completamente fora.
Eu não sei se você vai se lembrar, naquela época, a Microsoft, ela voltou a ser agora a empresa mais valiosa do mundo. Naquela época, ela era a empresa mais valiosa do mundo. Sim. E ela também caiu 50%, 60% naquele período.
Exatamente.
Então, esse crash da Nasdaq, o que, que ele fez? Basicamente, acabou com a possibilidade de qualquer startup, naquela época nem se chamava startup, mas...
não era cool, hoje em dia é cool.
Não era cool. E não tinham muitas, né? Teve uma primeira leva, mas não era tão cool
era
quanto
era coisa
hoje.
Dos malucos, assim.
Era bem raiz
tua
ali.
Tua mãe te achava maluco.
Maluco.
Meu pai me achou maluco quando eu saí do City também para empreender. Te entendo bem.
Tivemos a mesma experiência. Mas o ponto é que com o crash da Nasdaq, o que acabou acontecendo é que o acesso a dinheiro novo, e você precisava de dinheiro novo, porque a empresa não tinha receita, não tinha, obviamente, lucro nenhum. O tempo todo você estava dependendo de levantar mais dinheiro para seguir operando. Na hora que tem o crash da Nasdaq, o dinheiro seca, a gente ficou limitado ao pouco dinheiro que nós tínhamos levantado. A gente tinha levantado no total $500 mil. Demos azar porque exatamente no mesmo período outras operações concorrentes surgiram, Mercado Livre, Arremate, Local e outros, levantando 100 vezes o dinheiro que nós levantamos. Né? E aí, na medida em que virou uma maratona e não uma corrida de 100 metros, quem tinha mais gás, traduzindo gás em dinheiro, conseguiu sobreviver e passar por esse longo inverno. Né? Nós não conseguimos. Então, a partir de abril de 2000, né, 6 meses, grosso modo, depois do lançamento, o que era um negócio maravilhoso começou a se transformar num negócio onde eu já tinha a percepção de que provavelmente não iria continuar. E aí o trabalho vamos dizer, da segunda metade da vida do Gibraltar foi um trabalho de tentar salvar o negócio, né? Tentar vender o negócio para alguém, ou tentar ainda levantar mais algum dinheiro com os investidores que já estavam lá. Nada disso foi possível e aí no final de outubro de 2000 a gente decidiu encerrar efetivamente a operação. Então, em um ano, a gente foi para o céu, voltou para o inferno e, como eu falei, foi um aprendizado extremamente rico num espaço de tempo extremamente curto.
Ou seja, alguns meses depois, essa tua experiência deve ter ficado bastante chateado quando isso aconteceu. Sim. Não sei como é que você lidou, a gente ainda nunca conversou sobre isso. Chateado.
Muito.
Triste.
Muito, mas por um lado. Por outro, naquela época eu já tinha a noção de que, como profissional, eu tinha mudado de patamar. Uhum. Né? Isso é um detalhe engraçado, realmente, porque eu saí exatamente do jeito que eu entrei, do ponto de vista financeiro, sem absolutamente nada. Não ganhei realmente um centavo. Mas, do ponto de vista de confiança em mim mesmo, de saber que eu tinha adquirido uma experiência única, isso para mim, eu me lembro perfeitamente, mesmo 20 anos atrás, eu saí com essa certeza e essa segurança de que eu tinha mudado de patamar. Isso foi muito importante nos anos seguintes na minha vida profissional.
Nos meus estudos de futuro do trabalho, a gente, tanto o pessoal da Singularity como aqui no Brasil, a conclusão é que existem habilidades e competências. Competência é aquilo que você sabe. E habilidade é o que você sabe fazer, são os verbos. E você aprendeu a empreender, a liderar, a vender, a dar errado, a quebrar. Quebrar sem deixar dívida, provavelmente, né? Que você conta.
Graças
de uma
a Deus,
forma
não
tranquila.
Ficou uma dívida. Pelo contrário, a gente ainda conseguiu devolver um pedaço do dinheiro para os investidores.
Ah, que legal.
Foi algo importante na época.
E te deixou preparado para receber um convite para ir para o Arremate, é isso? É a pergunta que eu ia te fazer, se você foi comprado ou se você depois foi convidado. Você foi convidado?
Não, eu fui convidado. Obviamente, o mercado era um mercado pequeno, as pessoas se conheciam. E no dia, basicamente no dia seguinte ao fechamento, o pessoal do Arremate me ligou e me convidou. A operação brasileira do Arremate era a maior operação deles, apesar da empresa ter a sede na Argentina, o Brasil era a principal operação. E o que estava acontecendo é que, mais uma vez, com o crash, dinheiro novo não ia entrar. Uhum. Eles tinham levantado muito dinheiro, 40, 50 milhões de dólares na época. Né? Então, eles tinham uma capacidade de seguir por um bom tempo, mas o burning rate, que é o dinheiro que estava sendo consumido pela operação todo mês, estava muito alto no Brasil. E eles queriam uma pessoa que viesse para ajustar esse burning rate da empresa. E aí veio o segundo grande aprendizado meu. Né? Eu entrei numa empresa que na época já era uma empresa razoável de tamanho. Tinham aqui no Brasil pelo menos, sei lá, acho que uns 250, 300 funcionários. Na Gibraltar o máximo que eu cheguei a ter foram 30. Então eu cheguei num lugar que já era 10 vezes maior do que uma semana antes eu estava acostumado.
E você já foi como número um?
Fui como diretor-geral da operação no Brasil. o equivalente ao
presidente.
Não se tinha esse termo, mas sim, era o equivalente ao presidente da operação brasileira. E você chegar no lugar já 10 vezes maior, com uma exposição também brutalmente maior, e um desafio gigante, porque o negócio perdia, sei lá, na época, se eu bem me lembro, coisa de 200, 300 mil dólares por mês.
Bastante, né? Coisa.
Com basicamente zero de receita. Então era um desafio de, ao mesmo tempo, começar a criar receita e reduzir a estrutura e reduzir essa despesa rapidamente. Então aprendi como é que manda embora, aprendi como é que muda de escritório, aprendi como é que esfrega fornecedor. Fui aprendendo absolutamente tudo isso na raça, na marra, né? Então, vamos dizer, foi a segunda etapa do meu MBA prático.
Legal, você está falando sobre isso e eu meio que estou fazendo um paralelo com os novos unicórnios, né? O que você vê de semelhança e o que está diferente do que aconteceu há 20 anos atrás e o que está acontecendo agora com as empresas que a métrica também não é rentabilidade, não é EBITDA, não é assim que precifica, e a gente tem SoftBank vindo com alguns bilhões de dólares, colocando dinheiro, como disse o Massa, né, para arbitrando o tempo, porque são empresas que lá na frente possivelmente vão dar rentabilidade. O que você vê de diferente e de igual?
Eu acho que, primeiro de tudo, ali eram os pioneiros, né? E todo pioneiro tem vantagem e desvantagem. A grande desvantagem é que você não tinha um mapa da mina, né? Era tentativa e erro, efetivamente. Então, eu acho que as coisas eram naturalmente mais difíceis lá atrás. Hoje, exatamente, inclusive por essa experiência de 20 anos atrás, já se tem uma clareza maior de que as coisas precisam ter mais sustentabilidade. Hoje não se fala que a empresa não vai ter rentabilidade, só se fala que ela vai ter uma rentabilidade mais para frente, né?
É verdade, mas está falando isso, eu estou lembrando do prospecto do IPO do Uber, que eles estão falando ali que não sabem se vão ter rentabilidade.
Mas eu tenho segurança de que depois disso eles mudaram o discurso. Eu vi o discurso pós-IPO e hoje eles já dizem claramente que eles vão buscar isso.
Tá.
Então, hoje eu acho que a maior diferença é essa, né? As pessoas têm uma clareza maior de que as empresas elas precisam ter um retorno financeiro. A grande discussão é se as coisas estão caras ou baratas, se o mundo vai ser de poucas empresas dominadoras em cada um dos segmentos e se isso tudo justifica os múltiplos que se paga hoje ou não. Eu tenho uma opinião bem particular sobre isso, mas...
Pode compartilhar?
Posso. Eu acho que nós temos muito poucos exemplos de Amazons e Facebooks e Googles no mundo, uhum, né? Eu acho que a gente tem uma quantidade incrível de empresas que se vendem como e de investidores que acreditam que, mas poucas empresas que efetivamente conseguem chegar nesse nível de winner takes all e tudo mais, né? Então, eu tendo a achar que hoje existe sim uma certa... Eu vou usar um termo do ex-presidente do Fed americano, Alan Greenspan, uhum, lá de 90 e bolinha.
Exuberância irracional.
Exatamente, tem. Eu acredito nisso. A gente hoje, aqui na própria TOTVS, a gente entrou num ciclo novo de M&A, né? A gente fez o follow-on, levantou dinheiro e tudo mais. E eu percebo que, sim, existe uma expectativa de valores, de valuations e de múltiplos que, em muitos casos, óbvio que você tem exceções, não estou querendo dizer que todos os casos são assim, mas você percebe em muitas situações, talvez a maioria das situações, valores, expectativas que não conseguem ser explicadas de maneira racional. Não conseguem. Você precisa ter um grau de crença, de fé irracional grande. Em boa parte dos casos.
Eu acho que isso acontece, muito dinheiro disponível no mundo, né? Os bancos centrais, americano, europeu.
Taxa de juros próxima de zero em todos os lugares, muito dinheiro disponível, as pessoas precisando efetivamente de retorno. Então, isso sim cria um ambiente fértil para esse tipo de excesso.
E o lado positivo, acho que as empresas que não derem certo, daqui a pouco a gente vai ter mais Denis que passaram por essas experiências de montar a empresa disponíveis para o mercado brasileiro para tocar negócios.
Eu não tenho a menor dúvida disso e eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou seja, queremos discutir, como a gente acabou de fazer, valuation, isso para mim é uma coisa. Agora, que essas novas empresas elas geram um nível de desafio para as empresas que já existem, geram uma competição e uma busca por superação, por melhorar o que já existe, por dar uma experiência diferente para o consumidor, por tentar baixar o preço das coisas, fazer diferente, que é incrivelmente valiosa. Não, eu acho que não tem preço isso. Então, acho que a gente não tem que misturar. Ah, o negócio vale $1 bilhão ou não? Isso é uma discussão. Agora, que todas essas novas empresas estão gerando um ecossistema muito saudável e profissionais com uma resiliência, um coro muito mais curtido e eventualmente muito mais preparados para trabalhar em qualquer tipo de empresa, puta, eu não tenho a menor dúvida disso. Então, acho que tem um valor intrínseco nisso e um valor elementar mesmo, essencial, enorme.
Ou seja, quem estiver ouvindo a gente, se conhecer investidor, pode falar para trazer dinheiro para o Brasil.
Pode.
A gente
pode.
Aceita, né? Que,
pode.
Que as nossas empresas recebam os investimentos.
Não, e é muito engraçado, porque hoje o empreendedor no Brasil, né, se criou uma classe de empreendedores no Brasil que não deve, na minha opinião, absolutamente nada para nenhum investidor de outros lugares. As pessoas que estão aqui criando essas novas empresas, elas, para mim, têm assim, a mesma ambição, a mesma visão e a mesma capacidade de qualquer empreendedor no Vale do Silício, em Israel, na Índia, na China. A única diferença é que, obviamente, o Brasil não é os Estados Unidos, o Brasil não é a China. Agora, a qualidade das pessoas que têm criado essas empresas e que vão trabalhar nessas empresas é uma qualidade altíssima, na minha opinião.
É bom para o ecossistema, você deve sofrer para contratar gente e para reter, sim, né? Por outro
sim.
lado.
Olhando, vamos dizer, de uma maneira agnóstica, né? É muito bom. Olhando especificamente para o caso da TOTVS, isso cria um desafio de atração e retenção de pessoas.
Boa. Aí, você falando isso, eu puxo na conversa, eu tenho algumas perguntas que eu tinha preparado e outras que vão surgindo no bate-papo. Vem uma que eu tinha pensado, que é o seguinte: o Brasil, no geral, é atrasado em relação à tecnologia. Mas a Lynx, empresa que você foi corresponsável pelo crescimento, e a TOTVS, empresa que você é CEO hoje, são duas empresas assim, state of the art, exemplo, crescimento, número de pessoas, serviço para o cliente, são empresas sensacionais, são ilhas de excelência. Qual que é o segredo dessas duas empresas que a gente pode levar para o resto do Brasil? Empresas de tecnologia ou empresas que tenham que ser inovadoras e utilizar a tecnologia?
Fiz
uma boa pergunta, estou vendo pela tua cara.
Ótima pergunta, e eu estou pensando.
Pode ganhar tempo.
Veja, eu acho que no caso das duas empresas, mas eu posso falar nessa situação mais da Lynx do que da própria TOTVS, simplesmente porque eu entrei na Lynx com ela muito pequena e fiquei por um tempo muito longo lá. Eu já cheguei na TOTVS com ela no tamanho que é hoje. Né? Então, eu acho que o grande diferencial da Lynx foi uma combinação, de um lado, de resiliência financeira mesmo, e o Brasil exige isso das pessoas, ou pelo menos exigia isso alguns anos atrás, né? Quando não existia uma abundância de recursos para você tocar uma empresa, como talvez hoje exista um pouco mais. Então, uma resiliência financeira muito grande, de um lado, mas principalmente uma preocupação com processos internos, com governança e principalmente em trazer mais pessoas boas para dentro da companhia e com isso aquela velha máxima de você ser dono de menos de um negócio muito maior do que ser dono de tudo de um negócio muito menor. Uhum. Né? Então, eu acho que essa combinação de elementos, no caso da Lynx, foi algo que funcionou maravilhosamente bem, continua funcionando, sem dúvida nenhuma, e fez com que ela se transformasse, sim, numa ilha de excelência, como você colocou.
Tanto Lynx quanto TOTVS concorrem com SAP, com Oracle, com grandes multinacionais, né? Como é que faz? Dá orgulho saber que a gente, brasileiros, conseguimos ir tão longe. Como é que faz? Qual o segredo?
Eu acho que proximidade? É você entender quais são os diferenciais que você precisa ter para conseguir atender o teu cliente aqui. Então, um país como o Brasil, por exemplo, é um país de dimensão continental, é um país com uma economia diversificada. Então, a gente não tem aqui só um segmento, por exemplo, né? Não é um país que só tem agricultura, ou só tem um tipo de indústria, ou só tem serviço financeiro. Não, uma economia diversificada, como eu falei, um país de dimensões enormes. Você tem também uma diversidade muito grande de tamanhos de empresas. Você tem empresas de dezenas de bilhões, empresas de bilhões, centenas de milhões, dezenas de milhões. Então, é um ambiente bastante complexo e diversificado. Na hora que você tem um ambiente como esse, no caso específico de software de gestão, que é o core da Lynx e da TOTVS, você passa a ter alguns elementos fundamentais que são locais. Uhum. Né? Vou dar um exemplo prático disso. Todo o tema fiscal, tá. Que é super importante no software de gestão.
Uma dificuldade para o país é uma vantagem competitiva para a Lynx e TOTVS.
Então, não, mas eu, o ângulo que eu estou pegando ele é um pouco diferente desse que você colocou. Por quê? A gente pode dizer, sem dúvida nenhuma, que o fiscal brasileiro ele é muito complexo. Mas o tema fiscal em si, ele é um tema local. Ou seja, o sistema tributário de cada país é diferente do outro. Né? Então, não tem como você, normalmente, ter uma única solução fiscal, independente do país ser complexo ou simples. Não tem como você endereçar o tema fiscal de maneira global. Tá. Né? Você não consegue. Tem que ter o approach, ele é local. Né? Não é o único tema, tem vários outros temas que são locais. Então, eu acho que a Lynx e a TOTVS conseguiram entender esse tipo de dinâmica e se preparar para isso e focar num perfil de cliente onde isso tem um peso maior. Então, a SAP não é à toa que ela, a Oracle, por exemplo, se focam em empresas já muito maiores, né? Para elas, normalmente, os clientes faturam alguns bilhões de reais, tem alguns milhares de funcionários e tudo mais. O foco de uma empresa como a TOTVS são clientes, como você bem colocou, de 50 a 500 milhões de reais de receita. Para esse pessoal, você tem uma presença física local muito grande em todas as principais cidades, todos os principais estados. Você ter a capacidade de fazer o deployment da solução, a customização, o treinamento, você mesmo e não um terceiro fazendo isso. Esses elementos são elementos chave, decisivos para o cara escolher a solução. Né? E isso, normalmente, quem vai conseguir fazer é um player local, como nós.
Entendi. Pergunta que me vem, você responde se puder. A maior parte das grandes empresas multinacionais acabam adquirindo as empresas nos locais onde elas atuam. Por que a SAP e a Oracle não compraram o Lynx e TOTVS?
Se você fosse um investidor, um analista de sell-side banco, eu ia te dar uma resposta engraçada. Eu ia falar para você perguntar para a SAP e para a Oracle. Mas já que você é meu amigo, eu vou te dar uma resposta melhor do que essa. Veja, certeza eu não tenho, porque eu também nunca fiz essa pergunta para eles. E de verdade, a pergunta deveria ser respondida por eles. Mas eu entendo que, normalmente, essas empresas elas têm um approach mais global, como eu falei. E para elas, um movimento geográfico faz um pouco menos sentido. Não é que não faça sentido nenhum, especialmente num país importante, estratégico como é o Brasil. Claro que se você pega um país muito menor, o play geográfico não faz sentido nenhum. Num país grande isso eventualmente pode fazer. Mas é um tipo de movimento diferente, né? Normalmente um cara global ele está procurando aquisições que deem para eles um produto que possa ser expandido rapidamente, sem grandes mudanças, para o mundo todo. Não é o caso de uma plataforma como a TOTVS ou uma plataforma como a Lynx.
Seria completamente local.
Sim.
É um negócio que em todas as empresas de tecnologia que eu visito e converso, falta programador. Você tem uma estimativa de quantos programadores faltam no Brasil?
Quantos faltam no Brasil? Não, sinceramente.
Eu já li 400 mil, já li 800 mil. Tenho usado um número de 600 mil. Putz, tem empresa que está contratando 1.000, tem empresa que está contratando 150.
Não consigo te dizer.
Como que é isso para vocês? Vocês formam internamente? O que a gente pode, através da nossa voz aqui nessa conversa, que vai ter bastante gente ouvindo, trazer para a turma? Tem muita gente desempregada e falta programador. Tem alguma coisa aí que dá para a gente otimizar no país?
Não, sem dúvida, o lado de treinamento, de educação, ele é fundamental. Óbvio que o grande problema é que ele não consegue resolver as coisas rapidamente, né? Você não aperta um botão e saem pessoas formadas, bem formadas, especificamente, por exemplo, para programação ou para tecnologia em geral. Então, são anos, né, de trabalho para que isso aconteça. Mas é aquela velha história, se você não começar agora também, sempre vai ficando cada vez mais longe de você resolver as coisas. Então, educação, indiscutivelmente, é a saída. Agora, precisa haver uma aproximação das empresas do mundo corporativo, dos governos de um lado e das próprias instituições de ensino do outro, né? Então, a gente aqui, por exemplo, tem o IOS, um instituto nosso que, entre outras coisas, procura endereçar isso, né? Treinamentos, formação para pessoas carentes que possam vir a trabalhar com tecnologia, trabalhar com programação e tudo mais. Obviamente é um esforço importantíssimo, mas ao mesmo tempo pequeno dentro desse oceano de 600 mil pessoas que são necessárias, mas na hora que você junta, né, as iniciativas de alguns milhares de empresas, eventualmente a gente vai estar mais próximo de resolver ou começar a resolver esse problema. A gente também tem uma proximidade grande de universidades, né, de cursos técnicos e tudo mais. Aliás, esse é um ponto que eu acho que é importante. Muitas vezes eu vejo a comparação, e que eu acho boa, com a Alemanha, né? Uhum. Se fala muito no Brasil que todo mundo precisa ter uma faculdade.
Não
necessariamente todo mundo precisa ter uma faculdade. O que todo mundo precisa ter é uma boa formação, né? E não necessariamente a boa formação é a universidade. Na Alemanha, por exemplo, se tem um foco muito grande numa parcela da população em cursos técnicos, profissionalizantes. Óbvio, você não vai, a partir daí, ter alguns skills, mas você consegue uma assertividade, um foco que são muito importantes para as próprias pessoas, mas também para a economia e para as empresas, né? E isso gera uma aderência muito grande. Então, essa também é uma iniciativa que seria muito importante.
Você falou do Instituto IOS, né, da TOTVS. Entra no site da TOTVS, procura IOS no Google. Sim. Se tiver gente escutando e que queira dar o conselho, ou ir aprender a programar, ou aconselhar alguém.
Sim, sem
dentro
dúvida.
Dentro do site da TOTVS, acha fácil.
Sim,
Instituto
acha fácil.
IOS.
Sim.
Legal. Falando de tecnologia, sopas de letrinhas, machine learning, inteligência artificial, preditivo. Todo mundo repete, pouca gente sabe o que é. Acho que você é um dos caras que sabe bem o que é isso. Conta um pouco. Inteligência artificial, machine learning, o que falta nos buzzwords de hoje em dia mencionar?
Eu na verdade, você junta
internet das coisas,
IoT, você junta nuvem, você junta AI, você junta machine learning, você pega modelo de negócio SaaS, tudo isso.
Então, vamos por partes. O que é inteligência artificial?
Inteligência artificial, no final do dia, nada mais é do que você conseguir gerar um conhecimento novo, um insight, sem que isso seja gerado pelo cérebro humano, e sim por um computador, por um processamento artificial. Nada mais do que isso. Ou seja, A inteligência artificial, ela normalmente vai pegar uma massa de dados enorme, que qualquer pessoa teria uma dificuldade grande de processar rapidamente, analisar rapidamente e gerar um insight, né, um conhecimento, ou uma ação mesmo sobre isso. E um computador que seja, um processamento que seja muito potente, consegue fazer isso e encontrar esses padrões e essas, vamos dizer, esses conhecimentos diante dessa massa de dados.
Legal. Né? Faço um comentário e uma pergunta em cima disso. Comentário. Eu vi o Yuval Harari, que escreveu o Sapiens e os outros livros, no Fórum Econômico Mundial. Via YouTube, eu não estava lá pessoalmente. Usando tecnologia, né, para aproximar. E achei interessante que ele falou que inteligência é a capacidade de tomar decisão e consciência é a capacidade de sentir. Então, a inteligência artificial, artificialmente, ajuda a gente a tomar decisões, mas não consegue sentir.
Sim.
Esse é o comentário. Pergunta. Você consegue dar um exemplo concreto do dia a dia, assim, seja dentro da TOTS ou no geral, do uso da inteligência artificial para o nosso bem?
Claro. A gente tem um produto aqui, a Carol, que é a nossa inteligência artificial, e ela já tem algumas aplicações, né? Então, hoje, por exemplo, a gente usa a Carol para fazer um controle de auditoria, por exemplo, dentro de planos de saúde. Né? Uhum. A TOTS tem praticamente todas as Unimedes do Brasil como clientes, e existe um trabalho custoso e que gera uma quantidade de erros que não é pequena nos planos de saúde para analisar os pagamentos que eles têm que fazer para hospitais, laboratórios e por aí vai. Né? Existe muita fraude, muito problema e tudo mais. A Carol tem sido aplicada, por exemplo, dentro desse tipo de trabalho. Né? Então, você utiliza uma massa histórica de dados gigantesca, né? De auditorias passadas que foram feitas e tudo mais. Ela começa a determinar, através disso, padrões. Né? Ela começa a criar algoritmos. E isso vai, de uma forma ou de outra, conforme mais informações vão chegando, vai sendo melhorado o tempo todo, né? E ela vai começando a exatamente tomar a decisão, paga, não paga, isso é devido, isso não é devido, no lugar, por exemplo, de auditores que hoje fazem esse trabalho. Então, esse é um exemplo. Tem um outro exemplo prático em educação. Quando a gente olha as principais universidades brasileiras, também são clientes da TOTS. Uhum. Um dos grandes problemas que essas universidades têm é a evasão mesmo. Né? Você começa lá uma classe com, sei lá, 60, 80 alunos e você chega no final, muitas vezes, com um terço, um quarto desse volume. Então, esse é um problema gigante para elas. E elas têm uma dificuldade muito grande de tentar entender qual é o perfil de pessoa e qual é o perfil de comportamento que poderia predizer quais seriam esses comportamentos que poderiam levar uma pessoa a sair da universidade antes da conclusão do curso. Né? Isso para uma pessoa normal analisar é difícil. Né? Você criar padrões e achar essas respostas não é algo simples. A Carol tem sido aplicada, por exemplo, também nesse tipo de trabalho. Né? Então, ela recebe informações dos alunos, recebe informações da performance acadêmica, informações demográficas, tudo isso é juntado e processado para gerar um conhecimento e uma decisão mesmo se a universidade precisa atuar para ajudar aquele aluno a não precisar sair do curso. Né?
Nossa, que legal.
Então, na maioria das vezes...
Você está falando de faculdade, mas logo mais já pode ir para ensino básico também,
claro.
Se é que não está sendo usado.
Sem dúvida. Não, ainda não está e a TOTS não é tão forte em escolas. Né? A gente tem um market share muito grande em universidade, em escola ainda não. A gente tem procurado trabalhar um pouco nisso. Mas sim, o conceito é exatamente o mesmo. Então, são dois exemplos reais que a gente já tem usado hoje, já tem vendido no mercado.
Legal. Machine learning?
O machine learning ele é um pedaço da inteligência artificial, na verdade. Né? Ele nada mais é do que você gerar aprendizado efetivamente com todo esse caminho. A inteligência artificial, ela pode ter uma característica, na minha opinião, um pouco mais, em determinadas situações, um pouco mais estanque. Você cria um algoritmo e esse algoritmo não necessariamente evolui. O machine learning ele vem exatamente para que, sem a intervenção adicional de um programador, a máquina em si consiga ir melhorando aquela performance dela e aquele algoritmo, vamos chamar assim, dela, e com isso melhorando cada vez mais as decisões que ela vai tomando.
Brasil já tem machine learning?
Já, a própria Carol tem conceitos de machine learning. Então, a gente não precisa, por exemplo, ficar lá o tempo todo botando cientistas de dados melhorando na unha esses algoritmos dentro da Carol. Em determinadas atividades que já estão mais maduras, a própria máquina já tem condição de melhorar o seu resultado, o seu aproveitamento, a sua performance sozinha.
Legal. A gente está chegando perto do final da nossa conversa. Temos mais uns 2 ou 3 minutos. E eu faço uma pergunta imaginando pessoas que não estão numa área em que tem contato com o ERP, ou que estão em empresas que acham que o ERP ainda não é para elas. E, pelo que eu vi, a TOTVS é para a empresa a partir de 10 funcionários. Né? É isso que aparece. Sim. Faz sentido?
Não faz, porque... Veja...
O que faz o ERP? Estou te levantando a bola para você cortar e...
Não, legal.
Vende teu produto.
Vou bater o pênalti aqui.
Boa.
Olha, o ERP, ele nada mais é do que o sistema que ajuda uma empresa a ter todo o controle da sua operação. Então, desde o setor financeiro, contas a receber, contas a pagar, a tesouraria, conciliações, passando por toda a parte de orçamentação, indo para o lado da contabilidade, a necessidade de pagar os impostos, as obrigações tributárias, depois você vai para todo lado de produção mesmo ou de operação, então todos os workflows de controle, todo o estoque, as compras, cadastros, todos esses controles, todos esses processos, eles normalmente precisam, quando uma empresa começa a ganhar um certo porte, por isso que normalmente a gente fala a partir de 10 funcionários, normalmente essas empresas começam a precisar de um sistema efetivamente que permita a elas esse controle de tudo isso. Então, o ERP, no final do dia, nada mais é do que esse sistema que permite a essas empresas gerar e controlar todos esses processos dentro dela. Então, eu diria que é quase como um elemento básico, fundamental. Dificilmente uma empresa com muito mais do que 10, 20 funcionários conseguiria operar sem que ela tivesse pelo menos alguns módulos de um ERP. Claro que conforme ela vai crescendo e ela vai se tornando mais complexa, maior, mais módulos e mais sofisticada vai ficando essa gestão. Mas a partir de 10, 20 funcionários, normalmente uma empresa vai precisar
disso. Já deve contratar, ou seja, quem está com uma startup, que está na moda ter startup, começar a crescer, pode ligar para TOTVS, é isso?
Pode não, deve.
Deve ligar para TOTVS, boa. Legal, Denis, super obrigado, gostei bastante da conversa, espero que você tenha gostado também.
Adorei. Poder,
poderia continuar por mais 45 minutos, que assunto não faltaria, falar de governança, falar de liderança, falar de educação. Mas eu espero continuar com o podcast ao longo dos próximos anos e aí já fica o convite para uma próxima, sei lá, daqui a 1, 2 anos, a gente volta a falar e resgata o final da nossa conversa, o que faltou aqui?
Convite aceito, assim que você tiver uma nova janela, me avisa que a gente faz.
Obrigado. Você acabou de ouvir o podcast Carreira e Anticarreira, JT Entrevista Sede por Saber. Se você gostou, espalha. Se você não gostou, conta só pra mim, através do e-mail podcast@init.com.br. Inclusive, esse podcast foi patrocinado pela Init, empresa da qual eu sou sócio, e espero te encontrar no próximo episódio. Obrigado!